Fala pessoal, sou Alexandre Pendino, vice-presidente da TOTVS.
Olá, sou Renata Tolentino, gestora executiva de negócios na TOTVS.
Esse é o Liderança Sem Filtro, quadro especial do podcast Antes Tech do Que Nunca.
Aqui é um espaço para ouvir CIOs, CEOs e outros líderes de empresas sobre o futuro da tecnologia, os desafios do negócio, os desafios profissionais e muito mais.
E hoje estamos aqui com um apaixonado por tecnologia.
Com mais de 20 anos de experiência em várias áreas diferentes, hoje a figura é ilustre, hein, Pendino?
Mauro Bentes, obrigado por estar aqui com a gente.
Obrigado, eu que agradeço aí a Pendino pelo convite, a Renata. Pô, grande prazer aí estar aqui na TOTVS. Sempre gosto de vir aqui na TOTVS. Raras vezes eu venho aqui, mas sempre gosto de vir aqui. E hoje em especial aqui para a gente conversar aí. Obrigado pelo convite. Vamos nessa, vamos explorar aí.
Vambora, que seja um papo ótimo. Mauro, conta um pouco da ArcLock pra gente, o que a ArcLock faz. Eu conheço, mas pouca gente conhece. Conta um pouco desse mercado. Depois nós vamos entrar na sua história, que a sua história é fantástica, pessoal. É fantástica a história. É de CIO para COO, mas depois nós exploramos isso. Mas conte da ArcLock.
Legal. Cara, antes de falar do negócio, cara, um negócio que eu sempre achei curioso, né, cara? Eu sou bem curioso. Afinal de contas, que raio quer dizer ArcLock, né, cara? Primeiro que ninguém consegue falar esse negócio. Você falou bem de ArcLock. ArcLock, não sei o quê.
É do Alok, cantor?
Que é isso, né, ArcLock? Então, primeiro assim, a empresa, ela foi fundada pela Andrea Rivetti e o pai dela fundou uma empresa de guarda de documentos chamada ArcTech.
Aí.
Né? Aí ela foi lá e criou a empresa chamada ArcLock. O que, que é o lock? De locação.
Ah, tudo a ver.
ArcLock. Né? Aí fica mais fácil agora
fica
de
mais
lembrar
fácil
o,
memorizar,
o nome,
né?
É, acho muito curioso, eu sempre gosto de contar essa história assim. Mas vamos lá, cara, o negócio é obviamente de locação, né? O que a gente costuma dizer lá é a gente tenta entregar equipamentos de informática sempre voltados para dispositivos eletrônicos. Obviamente, a gente está focando em alguns nichos, né? Há um pouco tempo atrás estava bem mais aberto, então era quase um full outsourcing. Então, vamos montar aqui um podcast, o que a gente precisa? Microfone, câmera, computador, etc. A gente fazia a locação de absolutamente tudo. Mas também, a hora que a empresa começa a crescer muito, daí você começa a ficar mais complicado, né? Um desafio muito maior você fazer a gestão e manutenção disso. Porque eu acho que é aí que dá a grande sacada. Por que, que eu não compro? Por que, que eu faço uma locação de um equipamento de tecnologia? Óbvio que cada empresa tem a sua dinâmica, né? Estrutural, fiscal e etc. Né? Mas uma empresa que pode, que tem CAPEX para comprar, por que não sair comprando diretamente? Né? E aí que eu acho que entra o business da ArcLock. Para aquela empresa que pode comprar, a diferença que eu acredito que a gente pode entregar, além de um serviço embarcado, porque não entrega só o equipamento, vem todo o serviço embarcado, mas é a disponibilidade do equipamento. Eu acho que isso é um grande diferencial. E a gente está no mercado de tecnologia vendendo para o CIO. Né? Então, aí também me privilegio de, na minha carreira inteira, ser CIO, de entender um pouco. Né? E eu acho que a grande sacada é o que o CIO quer. Ele quer ter aquele equipamento disponível o mais rápido possível.
O CIO não quer ter dor de cabeça, né?
Zero dor de cabeça. E esse que você falou, Pendi, né? É o que eu falo sempre, assim. O CIO não quer ter dor de cabeça, mas fato é, quando perguntam para mim, Mauro, o que você faz? Eu resolvo o problema. Então, a hora que eu acordo, eu já acordo e olho quais são os problemas que eu tenho que resolver, mais os que vão surgir, mais os que vão ser criados, né? Então, eu falo para as pessoas isso. O CIO, ele já acorda para resolver problema. Passa o dia resolvendo problema e vai dormir depois de ter resolvido mais alguns problemas.
E aí, Mauro, vocês locam equipamentos? Vocês estão aqui para fazer computador, servidor? Vocês locam equipamentos de informática para empresas. Esse é o negócio da ArcLock.
Exato.
Hoje, então, a ArcLock, ela...
Maravilhoso.
Ela é número um no Brasil? Nesse segmento, número
tamo,
um?
Estamos quase lá. Estamos
ali
quase
no,
lá.
No topo da lista.
Top 2,
top
assim.
Top 2, estão ali. Então, vocês locam computador. Ao invés da empresa quiser comprar um computador, vocês locam. Ó.
Isso,
só que aí você
isso.
tem disponibilidade nessa
disponibilidade,
locação.
Disponibilidade, serviço.
Ah, entendi.
Entendeu? Então, por exemplo, hoje, na hora que a gente entrega, por exemplo, um computador, né, a gente tem... Mais de 6 mil equipamentos.
Uau.
Tipos de equipamentos que
diferentes.
A gente loca. Diferente que a gente loca. Várias famílias de produto. Mas a hora que a gente entrega o produto, a gente também entrega, além da disponibilidade,
serviço.
Do tipo, se o equipamento que eu te entreguei danificar, você tem a certeza que eu vou te entregar um outro, ou vou consertar ele.
Ô Mauro, pegando aqui esse gancho que você falou que o CIO não quer ter dor de cabeça, né? E pensando no seu papel quando tu era CIO, continua sendo, mas agora tem uma função ainda maior que é CEO, e a gente precisa falar disso no detalhe.
Uhum.
O que o CIO precisa dar prioridade hoje nessa cadeira? Porque ele não quer dor de cabeça. Será que ter os equipamentos de fato é o foco dele? O foco dele é olhar para o negócio? O que você colocaria como lista de prioridades desse CIO de hoje?
Eu diria para você que, na minha visão, o CIO tem que ter como prioridade olhar para o negócio.
Número um.
E assim, eu não vou tirar o mérito, óbvio, do nosso business, que é de locação de equipamentos, dispositivos, mas é aquilo que eu falo, né? Você começa o dia lá com 40 problemas. Se der para tirar um da frente, pô, sucesso. Vai trabalhar nos outros 39 que você
Perfeito.
Tem.
Perfeito.
E a gente trabalha muito nessa camada. Não precisa ter problema com equipamentos, com dispositivos. Nós vamos
Perfeito.
Resolver isso para você. Nós vamos entregar o equipamento, o serviço, a disponibilidade, absolutamente tudo nessa camada. E aí você se preocupa com o business, que é o teu grande valor. Né? Então a gente estava falando aqui um pouco antes, as empresas hoje estão muito niveladas e competitivas. Qual é o grande papel do CIO, na minha visão? É o cara conseguir inovar. Né? E inovar, né? Também tem essa questão, né? Ah, o que é inovar? Né? Tem
um monte de... O que é inovar para você?
Tem um monte de inovação. O que é inovação? Para mim, eu tenho uma definição de inovação, porque, obviamente, o Graham Bell, que inventou o telefone, é um grande inovador. Mas Steve Jobs, que melhorou o telefone e transformou no que é hoje, é outro grande inovador. Então, na minha visão, o CIO ele tem que inovar. E inovar é pegar um processo que já existe e transformá-lo em algo melhor, mais performático. Isso é uma grande inovação. Né? E as empresas hoje elas estão muito niveladas. Né? E obviamente, onde você vai conseguir ter mais resultado é quando você melhora o processo.
Uhum.
Né? Então, quando você consegue melhorar o processo, obviamente, você consegue também fazer a empresa ser mais fluida, né? E ter mais rentabilidade.
Você só começou a pensar assim quando você se tornou CEO ou você pensava assim quando você era
não,
CIO?
Não, calma, eu acho que essa é uma pergunta boa e a gente comentar aqui, né? A gente tem que lembrar para todo mundo que tá escutando, a gente vendo a gente. Mauro começou como CIO e eu quero que você conte isso e responda depois essa questão do processo. E depois
mindset,
foi promovido,
né?
E consolidou a cadeira de CEO da empresa. Então ele cuida da operação inteira, né? Chief Operating Officer. Então... Essa cabeça de processo você já tinha quando você tinha com a cabeça de tecnologia e você migrou naturalmente para CEO? Como é que foi esse processo?
Sim. Cara, assim, é uma pergunta boa, né? Eu acho o seguinte, Apedino, acho que o cara de TI mesmo, né? Um CIO, o cara que está hoje, né? Entrando no mercado e tem o desejo de virar um CIO, etc. Eu acho que ele tem que ter a cabeça, cara. Cara, não tem como não estar plugado no negócio. Esquece, se você acha que você vai só trabalhar com tecnologia, por tecnologia...
Resolver o chamado, né? Cara, não vai fazer sentido,
cabo,
né?
Puxar cabo. Cara, você não vai conseguir se
Até
desenvolver.
Até tem espaço, mas não vai desenvolver.
Tem, mas eu acho que não é aí onde você vai gerar grande valor, entendeu? Na hora que você entrar lá num muro ali para quem é o diferenciado, você não vai estar nisso. Se você tiver plugado no negócio, aí eu acho que é onde você ganha muita diferenciação. E aí eu acho que tem algumas situações, algumas características, né? Eu por natureza, sempre fui um cara muito curioso, né? Então, eu sempre gostei de entender como funcionam as coisas e tal. Sempre fui muito curioso. Eu lembro quando eu era criança, pequeno lá, papai ficava meio chateado que ele comprava um brinquedo, um carrinho. Me entregava, eu desmontava o carrinho inteiro. Eu queria entender como funcionava e tal. E depois eu montava diferente, com algum outro item e tal. Sobrava umas peças... Ele reclamava, eu falava que eles mandavam as peças extras, né? Então era algum tipo de negociação. Não, manda extra. Funcionava um carrinho diferente. Então eu sempre tive muito dessa curiosidade, assim, sabe? De como as coisas funcionam. E aí, eu acho que tem uma nos meus estudos, eu acho que teve uma outra coisa que me ajudou demais, demais. E eu acho que é um diferencial para quem quer ir para esse caminho. Que foi quando eu comecei a estudar a parte de tecnologia, né, faculdade, etc. Foi quando eu conheci lógica de programação. Eu acho que, assim, robótica e lógica de programação, acho que deveriam ser matérias obrigatórias para quem quer ir para uma linha como essa.
Não, mas estão brigando nas escolas para isso ser obrigatório, né? É. Uma pena que só escolas privadas têm isso, mas eu concordo. Estão brigando muito para a lógica e robótica
ser... Porque tem todo um desenvolvimento intelectual, importantíssimo, né? Mas algumas porque, já possuem. É, muito
porque,
legal.
Porque assim, a lógica, eu acho que ela me deu uma capacidade de conectar os pontos.
Ah, no processo.
É. Eu acho que isso é uma diferença. Porque conhecer o processo por si só é legal, é importante. Mas eu acho que, assim, o diferencial é quando você consegue conectar os pontos, né? Muitas vezes você está falando sobre um determinado processo ou de uma determinada tecnologia que você pode implementar nesse processo. Mas se você tem capacidade de olhar o todo e conectar os pontos, muitas vezes você já está vendo lá na frente, cara, como fazer a coisa. Porque se largar aqui errado, depois para consertar lá na frente, pode demorar muito. Muito.
Então não é só resolver o problema que veio, é pensar como é que vai se tornar melhor aquilo ali, né? Que legal. Agora voltando aqui, você falou da curiosidade, a gente falou que você começou lá atrás como CEO, claro, passou em várias cadeiras, né, para poder chegar na CEO. Agora como CEO, o que, que você vê de complementariedade, de diferença nessas cadeiras ou de sinergia?
Tá. Não, excelente pergunta, sim. É, eu acho que o desafio de CEO... ele tem uma parte muito conectada com tecnologia, obviamente, que é a parte de CEO, né, operação e tal. Geralmente está envolvido muito processo e pessoas. E geralmente tem um peso significativo, né, de despesa, de custos, etc. E geralmente quando as pessoas começam a olhar para isso, elas ficam com receio de, ah, vou perder meu emprego. Mas não, né? Sempre a provocação é, cara, o que você pode fazer para ser mais produtivo? Não necessariamente você precisa fazer alguma melhoria para desligar pessoas. Mas eu acho que o grande desafio assim, é que, além de você aplicar tecnologia, melhoria de processo, que é muito da natureza do CIO, aí tem também o grande desafio de você gerir toda essa operação, que não é fácil, né?
Ah, porque o CIO, ele tá numa posição de tecnologia fora do negócio, ele apoia, dá algumas opiniões, mas ele não opera.
Não opera.
Agora, na sua posição,
e
você
tem
tá...
um ângulo aí de gestão de pessoas enorme, né?
E do negócio, e 24/7, um negócio de final de semana. Óbvio que a TI trabalha todo esse momento, mas entendi seu ponto. Vamos explorar mais isso. Você falou, pô, agora você está tocando o negócio.
Tocando.
Antes você estava numa posição que você era meio. Ah, você fornece o software, fornece o TOTUS, fornece a solução A ou B, e agora você está tendo que operar o sistema.
Exatamente. Então, assim, por um lado, é muito bom, porque você consegue entender melhor, inclusive, algumas dores. A verdade é essa.
Dores do que você prestava serviço
antes.
Exato.
Sabe aquela história de todo cara de TI, né? Do, ah, isso é frescura.
Problema,
cara, tá
do usuário.
É.
Problema do usuário.
Vai pro outro
reclama,
lado da mesa
tal.
Pra ver.
É, exatamente. Então, a hora que você tem essa oportunidade, eu acho que é, obviamente, mais desafiador, é mais complexo, mas eu acho que ajuda muito mais também. A verdade é essa. E aí vem aquilo lá...
Ajuda em que sentido? Você acha que agora a tua posição ajuda muito mais na TI ou ajuda muito mais você a pensar em ambos?
Porque como eu tenho a cadeira também de CIO, obviamente, quando o time de TI entra com uma discussão do tipo, ah, será que precisa disso mesmo e tal? Eu também tenho mais facilidade de também convencê-los, porque... engana-se, né, as pessoas que acham que, ah, não, o cara tá numa cadeira de diretoria, de C-level, ele vai falar pro time fazer alguma coisa, o time vai fazer. Não, se você tem um time desse, você tá no lugar errado, né?
Sei muito bem.
Eu sou o cara...
Não tem ninguém questionando nada, né?
Tá,
não precisa
tudo errado.
De todo mundo
eu sempre
assim,
falo
assim,
isso pro meu time. Eu falo, cara, na hora que eu dou uma ideia aqui, numa sala de reunião, e é unânime, todo mundo acha, eu desconfio. Será que essa ideia é boa? Mas não é possível, cara, não tem um questionamento. É esquisito. Então,
excelente ponto.
Eu gosto de ter esse ambiente onde as pessoas discutem junto comigo e a gente, às vezes, tenta um convencimento mesmo, né? Tenta convencer. Como eu tô ali hoje na operação, vendo as dores, eu também tenho mais elementos para convencer o time de TI da necessidade. Então, é aquele tal negócio que a gente fala, né? Interpretar, né? O cara que fala de TI, às vezes, não consegue falar muito bem de negócio, o cara de negócio não consegue explicar muito bem pro cara de TI. Então, a hora que eu estou numa cadeira como essa, eu consigo fazer essa comunicação fluir melhor. Né? Então, tanto de TI para operação, quanto de operação para TI.
E tem uma habilidade aí, Mauro, pegando teu ponto, e eu vasculhando ali teu LinkedIn, teus perfis, você fala muito que você é um apaixonado em montar equipes e fazer gestão de pessoas de alta performance.
Isso.
Que é isso? Como você faz isso?
Eu lembro quando eu fui... Quando eu fui trabalhar na Multilaser, né? E o Renato Feder, que era um dos sócios, né? Que trabalhava junto com o Alexandre. Hoje ele não tá mais lá, né? Ele tá na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Mas eu lembro que no início ele perguntou assim para mim, né? Uma das perguntas ele fez assim: Mauro, como que você faz para contratar a pessoa certa? Né? Me explica qual é a lógica que você aplica, como você consegue...
Isso na entrevista?
Na entrevista. Não, não, já tinha começado.
Já tava lá dentro, ele queria te conhecer mais.
Como faz? Como você faz? Como você garante que você contrata o cara certo? E eu lembro que a minha resposta é a mesma, assim, sempre. Cara, não garanto, não sei. É complexo, porque pessoas, cara, pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Né? Então,
o mundo não é feito só de talentos,
não é,
né?
Exato. E na hora que você está entrevistando as pessoas, naturalmente a pessoa vai tentar se vender. É natural, é normal. Ninguém vai chegar lá e falar, cara, eu tenho... séria dificuldade, tenho dislexia, entendeu? Então não sei como é que faz aqui, não vou conseguir aprender e tal. Tem posição que vai aceitar isso, tá tudo bem, mas tem posição ali que o cara vai precisar ter um nível de atenção que não vai rolar. Então como é que você faz, né, para conseguir montar o time certo? A verdade é que para contratar é complexo, mas eu acho que a hora que você identifica essas pessoas diferenciadas, não tem jeito, cara, você tem que investir nelas, né? E aí eu aprendi muito, assim, na dor, porque para mim tem um paradigma muito grande, assim, que eu gosto muito de Jack Welch, né? Então, já li muito sobre ele, né? E ele falava uma coisa que eu aprendi na dor, assim, que era, existem três tipos de profissionais que você tem ali no seu time, quando você é um gestor, que é o cara que não tá conectado à cultura, né? Não tem perfil e não entrega. Não há dúvida, demita. Tem o cara que está conectado com a cultura, né, e entrega, não tem dúvida, promova. Mas tem o mais difícil de todos, que é o cara que entrega, mas não está conectado com a tua cultura, não consegue ser o cara de time, de equipe. E aí é um paradigma mesmo, que eu já vivi muito isso. Porque assim, é um desafio, porque você tem dificuldade de tirar esse cara. Só que esse cara gera muito problema para você na equipe, muito problema. Então, eu aprendi isso, assim, tem que tirar.
E aí, você tira?
Tem que tirar.
E como que você faz para convencer o gestor dele que tem que tirar o cara? Fiquei curiosa.
Então, assim,
né? Pra que você tá passando por isso, Renato?
Eu quero aprender aqui, gente, ó.
Assim,
o cara tá performando, mas não faz parte da cultura. O que faço eu? Terapia.
Não, porque... era parte do podcast uma terapia, mas saiu aqui.
Metou,
mas você tá dando uma aula de liderança. Você tá dando uma aula de liderança. Então pode seguir, tá linda a aula, muito boa.
Não, porque assim, o ponto é assim, nem sempre você consegue mostrar claramente esse problema. Mas com o passar do tempo, você vai conseguir mostrar. E eu sou o cara que gosta de dar o feedback no momento com os exemplos. Então, quando acontece, eu prefiro, sabe aquele ritual, vamos fazer feedback e tal, acho que tem que fazer, ok. Mas eu prefiro aquele de acontecer uma coisa nesse exato momento, que pode ser boa ou ruim.
Já deixa a dica, dá o direcionamento.
Então, eu acho que essa é a maneira de você mostrar pro cara que aquele cara não tá performando dentro da cultura do que se espera e que ele vai trazer sérios problemas, né? Então, o time vai gerar desequilíbrio, né?
Porque talvez outros não estão performando porque não está tendo alguém ali para poder se espelhar, para poder fazer parte da equipe ou está influenciando negativamente, né?
Exatamente. E tem uma outra coisa que eu falo que é assim, né? Tem muito desses discursos, né, que a gente vai olhando em LinkedIn, etc., que é ninguém insubstituível, né? Ninguém insubstituível. Eu questiono, eu acho sim, tem gente que é insubstituível. Insubstituível. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Messi... Para mim, ele foi insubstituível na Barcelona. Não tem outro Messi lá. Não quer dizer que o time acabou. Mas não dá mais para substituir o Messi. Então, um conjunto de outras pessoas mudou a configuração para conseguir construir
aquele vácuo. Olha, que legal. Pensamento legal.
Boas analogias, né?
Então, assim,
deve exemplo.
Então, tem gente, na minha visão, que para aquele cenário, naquele lugar, é insubstituível. Se você perder ele, você vai precisar de 4, 3, 5 pessoas. Não importa.
Ou vai ter que reorganizar o time, né? Faz parte do jogo.
A operação vai continuar em outro formato, mas daquela mesma forma,
Né? Então, para mim, o desafio é você mostrar para as pessoas que trabalham para você que essas pessoas são os exemplos, são os espelhos. E aí, óbvio, você tentar o máximo possível deixá-las confortáveis, porque eu acho que na posição de liderança, outro grande desafio é eu tentar tirar todos os obstáculos. Meu trabalho é tirar os obstáculos da galera, entendeu? Não é ficar dizendo pro cara, faz assim, faz assado. Tirar os obstáculos e tentar dar um direcionamento para um caminho correto. E gerar questionamento, sabe? Vamos discutir, vamos debater, né?
Cara, você acha que se você, Mauro, você acha que nesse processo, você acredita que você se transformou num melhor líder saindo de um CIO para um COO? Isso te ajudou nesse processo? Imagino, você sempre teve times, você sempre teve fornecedores, equipes grandes. Mas porque nós temos uma crença na TOTVS, a gente pouco explorou isso nos últimos 2 anos, mas a gente explorou isso muito lá atrás. Nós acreditamos muito que o CIO deveria ser o COO.
Uhum.
E nós acreditamos numa tese, a gente não perdeu a fé nessa tese, que é uma tese futurística, que o CIO tem que se transformar em CEO em algum momento. Tem muitos CIOs que têm perfil para ser presidentes de empresa. E a gente sempre olhou essa tese como uma tese que muda muito o jogo corporativo, né? Porque, pô, você imagina, o cara que estava lá cuidando da tecnologia agora é presidente da empresa. Não, ele não conhece o negócio, não conhece do cliente. Mas voltando para o seu caso, você entrou na operação, você se transformou no melhor líder na sua percepção ou você vê que ainda muda, realmente é uma diferença sair de jogar numa posição e jogar em outra posição? Como você se sente? Você está 1 ano e meio nessa cadeira nova, acumulando as duas cadeiras. Como é que você se sente como líder, né? Para preparar, para ter preparado até para assumir novos desafios depois?
Sim, cara, sim. É uma boa pergunta para o meu time responder.
Faremos uma pesquisa.
Eles estão usando feeds lá? Não,
vocês estão usando feeds?
Não, precisamos falar
para o
time.
Vamos lá, time de vendas, feeds aqui. Para quem não conhece, vale a pena.
Não, eu espero que tenha... Mas assim, em relação à gestão de pessoas, eu diria para você, como liderança, que realmente é um aprendizado. E né? Eu acredito que a gente sempre tem que estar tentando aprender. Cara, lidar com todo tipo de público, né? Você sai da área de TI, né? Onde você está acostumado a um tipo de perfil de trabalho e vai para trabalhar com outro grupo. E assim, eu gosto de falar muito com todas as pessoas, todos os colaboradores do time, né? Infelizmente, não tenho muito tempo para isso, mas eu gosto. Porque é incrível, assim, o quanto as pessoas, né, que estão ali fazendo o trabalho do dia a dia têm boas ideias, que acabam não conseguindo vender essas boas ideias para serem implementadas. Então, eu acho que o desafio de ouvir mais as pessoas me ajuda, né? Então, isso eu acho que me trouxe de mais valor. Mas eu acho que tem uma outra coisa que eu percebo na minha carreira, nesse novo desafio, que eu acho que ele me ajudou mais. Eu acho que na posição de CIO, você... tem algum nível de tolerância e tratativa com stakeholders, fornecedores, etc, etc, que diria que geralmente não tem tanta tolerância. Quase que, usando um ditado mais simples, mais pavio curto. Não que seja mais explosivo, etc, mas você não precisa ter tanta tolerância. Quando eu fui para a operação... eu percebi que eu precisava mudar um pouco essa chave, sabe? Uhum. Não dava pra ser tão exigente.
Tão direto, tão...
Isso em todos os cenários. Isso em todos os cenários. Com fornecedores também, entendeu? Porque dentro do ecossistema de tecnologia, você tem ali algumas interações, um grupo, né? Você tá acostumado com um determinado nível... aquilo sempre foi aquele... Então você sabe exatamente, né, os limites, etc. Quando você vai para a operação, eu acho que tem que dar uma chavinha para virar, assim, para se ajustar. E aí, quando eu olho para minha liderança na TI, eu acho que isso ajuda muito lá, inclusive. Né? Então, acho que hoje, quando eu me vejo como um líder de TI... eu consigo me comparar e dizer que eu acredito que eu sou melhor hoje do que eu era apenas quando eu era com TI.
Porque, claro, ter sentado na... Você sentou no outro lado, né? Você tá do outro lado do balcão. Tudo legal,
mas
né?
Você fez uma mudança rápida, né?
Mas
percebeu,
é muito bacana,
isso,
que história,
muito legal. Que evolução.
Nós vamos fazer no universo
e que
TOTVS,
tenhamos
aí
mais CIOs. Claro. Eu acho que é um mega... aprendizar da tua história, tua referência, porque acho que espaço tem, é como o Appendino falou, né? As empresas necessitam desse pensamento. É. Acho que, nossa, que aula. Vai ter sessão 2 aqui?
Não, eu acho que além de ser sessão 2, fica o pedido pro pessoal pra gente trazer CIOs, mais CIOs que se foram pra COO.
É,
quem sabe
aí.
No universo TOTS
excelente
a gente fazer
referência.
Fazer um quê? Você quer fazer a pergunta sem filtro? Bora, você que é a nossa host da pergunta
nossa.
Sem filtro. Manda ver.
Essa é a que não estava programada. Porque
essa estava programada.
Essa
e
a gente não cumpriu nenhuma da programada.
Não, a gente não cumpriu nenhuma da programada, a gente não seguiu nenhum script.
A gente aqui só no frio.
E a gente não te avisou das perguntas que nós faremos no final.
É muito mais interessante te ouvir, tirar. Meu, você tem uma história muito legal.
É. Cara, sem filtro nenhum, o que você deixaria aqui de mensagem para quem está começando a carreira como CIO?
Começando.
CIO. Eu quero lá.
Cara, eu diria o seguinte, assim, ó, do meu aprendizado, né? Cara, você realmente quer ser um CIO diferenciado? Eu acho que você vai ter que trabalhar fortemente em alguns pontos das tuas características. Eu diria que, assim, o primeiro é, obviamente, a capacidade técnica. Você vai ter que ter muito conhecimento
técnico.
E base, assim, sabe? Uhum. Não adianta você querer sair lá na frente, você tem que ter uma base. Eu acho que a base me ajudou muito. Mas a capacidade técnica é meio que normal, natural. Mas aí, para meio que quebrar o paradigma de cara de TI, cara, você vai ter que ter uma boa comunicação. Cara, não tem jeito, cara.
Tem que falar bem.
Vai ter que
Tem que saber
comunicar.
Interagir com pessoas.
Vai ter que fazer isso. Vai ter que
Não
fazer
dá
isso.
Pra ficar passando pizza por baixo da porta.
Cara, não dá. O terceiro ponto, assim, de característica. Cara, tem que conhecer o negócio. Não adianta, cara. Vai ter que conhecer o negócio. Vai ter que mergulhar no negócio. Se proponha, cara, a conhecer processo, negócio e pessoas. Não tem jeito. Obviamente, né, o cara para estar numa cadeira dessa tem que ser um autogestão, né? Você tem que saber lidar com tempo, prioridade. E da coisa mais difícil que eu acho que tem para todo ser humano, que é falar não, sabe? Cara, você tem que saber falar não.
Isso é tão poderoso.
Tem que saber falar não. Mas eu falo para as pessoas, o não apenas por não, parece que é má vontade, entendeu? Você tem que saber falar não. Você tem que explicar o porquê ou não. Talvez não seja o momento. Fale, explique. Então você tem que saber falar ou não. E por fim, cara, unindo todos esses pontos, eu acho que você tem que ter capacidade de inovar. Mas se você for tiver boa comunicação, conhecimento do negócio, conhecimento técnico, aí você vai conseguir inovar. Você tem que ter essa capacidade. Se você conseguir aliar essas coisas, eu acho que você tem um pacote completo para ser um CIO diferenciado.
Tá com um caminho desenhado, né? Só fazer acontecer. E a gente tem aqui também a nossa biblioteca, né? Eu vi que você é um cara, né, bastante com hábito, fala bastante, comunicação perfeita.
Livros, nossa, e muitos livros, né, Jack
conhece,
Wells,
tem grandes
também,
referências boas. Mas olhando um pouquinho pra você enquanto pessoa, né, eu vi ali que você ama malhar e fazer isso 7 vezes por semana.
É, isso
você faz Appendino?
É disciplina, não.
Vocês
não
leram aí meu LinkedIn, né?
Óbvio,
até que fim,
que a gente...
eu escrevi tanto lá, falei, ninguém lê isso aqui.
A gente não só lê, como coloca a inteligência artificial da TOTS pra trabalhar pra gente.
Coloca a nossa IA pra fazer todo o
A nossa IA faz o resumo pra gente.
Vasculhamos em toda essa internet, hein? Internet deixa rastros. E você me ligou muito ao livro O Poder do Hábito, né? Porque é muito forte, né? A gente criar um hábito, uma rotina pra poder conseguir passar do outro lado. E a gente é uma biblioteca aqui virtual. O que você costuma consumir? O que você tem de hábito que a gente pode deixar de dica
de leitura,
aí para quem,
né,
nos acompanha de leitura ou de tipo de evento que você participa?
Tá. Não, então, assim, ó, eu vou ser muito transparente, como sempre sou assim. Eu gosto de ler, mas eu tenho uma séria dificuldade de ficar lendo livro grande, assim.
O livro físico, né?
É, assim, eu sou um cara que eu sou muito focado em acabativa. Aí eu fico meio paranoico pra começar a ler e acabar, sabe? Então, um problema pra mim, esse tipo de coisa. Então, eu gosto de ler livros que são mais curtos e
aquele,
que...
Tem um app 12 minutos? 12
um
minutos curtos.
Eu gosto de ler que me interessa muito. Então, eu gosto do Jack Welch, um livro que eu li recentemente que é muito legal, que é da Netflix, que é A Regra é Não Ter Regra. Eu acho muito legal esse livro também. Então, assim, eu gosto de ler coisas assim e artigos mais curtos.
Perfeito. Mais práticos, mais dinâmicos, né?
E eu gosto de estudar muito sobre temas que não estão diretamente conectados à tecnologia, por exemplo.
Olha só.
Então, outro livro que eu estava lendo recentemente é o Príncipe, de Maquiavel.
Uau!
Né, que não tem nada a ver com tecnologia, mas eu acho que tem muito a ver com o comportamento do ser humano do ponto de vista
muito
de gestão.
Muito bom esse livro,
incrível,
né? Todo mundo diria,
incrível.
Né?
É curto, é
rápido.
Muito, cara, é muito interessante esse livro, assim, você vê muito do comportamento humano ali, sabe, do ser humano. E eu acho que o líder é isso, né? Ele precisa conhecer as pessoas, cara. Eu já tive uma época da minha vida que eu, mais novo, eu ficava olhando um pouco da data de nascimento das pessoas que trabalhavam comigo, para depois consultar um pouco do horóscopo e ver como é que era o comportamento da pessoa.
Cara, você vai ter que ter um segundo episódio, mapa astral e horóscopo dos colaboradores.
Olha isso. Aí eu vou te passar minha data de nascimento, meu nome completo, o endereço, como é que tem que passar?
Eu acho que é horário.
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 Vou te passar. Passa minha ficha depois.
Mas para tentar estudar e entender, sabe, como que são as pessoas para poder...
Perfeito, faz total sentido.
Mas você falou do exercício, etc. Só fazendo um gancho. Eu gosto muito de ler, então, de disciplina. Eu gosto de ler e escrever. Né? Então, eu gosto de ler coisas curtas que têm a ver com o que eu estou com interesse no momento. Ou alguns livros também mais curtos, mais interessantes. E gosto muito de escrever. Exercitar e escrever, para mim, é legal. E o exercício, para mim, foi uma válvula de escape da quantidade de problemas e pressão e desafio do dia a dia. E eu acho que essa é outra coisa que a gente tem que aprender, assim, sabe? Como que a gente tem uma válvula de escape
como
na nossa vida?
Pro bem minha... ainda, né? Pro bem, né?
E a minha é essa, sabe? É. E tem muito... Às vezes eu vejo também a história, não, que o clube das 5, eu gosto de acordar às 5. Eu gosto de acordar às 5:30. Porque eu até descobri isso, assim, tá no DNA, sabe, assim, você pode ser uma pessoa noturna, diurna ou tanto faz. E aí é uma desgraça quando coloca todo mundo no mesmo balde, falar que o cara que acorda às 5, ele é performático, mas aí o cara é noturno, ele não consegue acordar às 5, aí ele se sente um frustrado. Então eu digo para as pessoas, cara, tente achar o teu melhor ali, você vai achar o teu melhor. Não é tão sim, mas você vai achar, cara, faça uma reflexão que você vai achar o teu melhor. O que melhor encaixa?
Perfeito.
Muito bacana.
Nossa.
Que aula, muito legal.
Cara, muito legal. Fico aqui na torcida por mais CIOs, COOs, porque eu acho que de fato tem aí uma sinergia muito grande, né, de conhecimento e é usar a tecnologia de fato a favor do negócio, a propósito do negócio, com resultado efetivo na ponta. Te agradeço demais, para mim foi uma honra te ter aqui. Sim, te vasculhei, continuarei vasculhando, continuarei seguindo. Mas, Appendino...
É quase uma ameaça, né?
E passarei os meus dados pro horóscopo, hein?
Mauro, obrigado, cara. Obrigado pela parceria, obrigado por estar aqui com a gente. Por essa parceria com a Totos, cara. Você é um convidado sempre aqui à sua casa. Nossa casa é sua casa, tá bom? Obrigadão.
Obrigada.
Eu que agradeço o convite e nunca mais... Outra coisa que eu acho importante é a gratidão. Eu sou muito grato a esse cara aqui, porque na virada
que
do...
Olha, bonito, parabéns.
Virada do ano.
Na virada do Proteus lá, do Rental, a gente precisava muito do apoio da Totos. E eu acho que foi um grande diferencial ter a Totos próximo, senão a gente não teria conseguido fazer o que a gente
fez. Meu telefone é 24/7 para qualquer cliente, não tem problema nenhum.
Então,
vai continuar
sempre
aberto.
Que me chamar para qualquer lugar, estarei, porque sou
que
muito
legal,
grato.
Que legal, que legal. Muito obrigada.
Obrigada.
Pode chamar. E para você que nos ouviu até aqui, a cada 15 dias um novo episódio, passa a nos seguir e compartilhar podcast.totos.com. Acompanhe.
Tchau.